Você está ouvindo programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Salve, salve, minha gente. Voltamos com o terceiro e último bloco aqui do Vamos à Luta. Agora vem acompanhado aqui ao meu lado Diogo da Silva, produtor do Vamos à Luta, para fortalecer a gente aqui nesse último bloco. A gente vai tratar agora do cenário nacional, tá? Vamos falar sobre a prisão do Alberto Youssef. Vamos lá, para uma matéria do G1, essa matéria que é de hoje. Pivô da Lava Jato, Alberto Youssef, volta à carceragem da PF em Curitiba. Doleiro chegou à unidade por volta das 22 horas de segunda-feira, dia 20, ontem. Prisão preventiva foi determinada por juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Eduardo Apio. Defesa criticou decisão e entrou com pedido de habeas corpus. Vamos lá só dar uma introdução aqui nesse assunto. Após ser preso preventivamente em Santa Catarina, o doleiro Alberto Youssef voltou a ser detido na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Ele chegou à unidade por volta das 22 horas da segunda-feira e permanece no local nesta terça-feira, de acordo com advogados de defesa, Luiz Gustavo Flores. Ele foi pivô da Lava Jato, né? Youssef foi preso por decisão do atual juiz titular, como eu falei, Eduardo Apio. Conforme decisão, o doleiro não devolveu aos cofres públicos todos os valores desviados e considera uma decisão, com um cidadão com enorme periculosidade social e caráter voltado à prática de crimes aí financeiros de colarinho branco. Então, essa notícia específica aí do G1, né, é uma notícia da redação do G1, e é importante aí que a gente vai iniciar agora com um áudio do William Carneiro Bianek falando um pouquinho sobre essa situação, especificamente aí sobre uma questão jurídica dessa situação que a gente volta para comentar depois que ele falar. Então, Migue, libera pra gente.
Meu nome é William Carneiro Bianek, eu sou advogado criminalista e atuei também no Museu da Lava Jato. E analisando a decisão do Eduardo Apio, eu percebo que a principal fundamentação se deu em razão de uma nova investigação realizada principalmente pela Receita Federal, que constatou que Alberto Youssef não tem o patrimônio compatível com aquilo que ele declarou em sede de acordo de delação premiada, o que demonstra que, ou de duas uma, ou ele ocultou o patrimônio na época da delação, ou ele continua com a prática de crimes. Outro ponto que a decisão destaca, interessante também, é que ele mudou de endereço e não atualizou na nova residência na 13ª Vara Federal, o que também configura, de certa forma, descumprimento das condições de delação premiada. Esse tipo de análise, esse tipo de decisão pode vir a influenciar diretamente outras investigações e processos e outros processos em andamento pela 13ª Vara Federal, principalmente no que tange a próprio Alberto Youssef, que sequer poderia ter sido delator em 2014, tendo em vista que ele já foi delator em 2004 e descumpriu a delação premiada de 2004, e a lei é bem clara ao dizer que o delator ele não pode ser pessoa de que já esteja comprovadamente feito delação premiada e seja a pessoa que inidônea, que é o caso do Alberto Youssef. Se for constatada algum vício, alguma ilicitude, pode ser descartada, inclusive, a validade da delação premiada dele. Contudo, algumas provas podem ser aproveitadas, porque a lei estabelece isso. Então, tem que ver como será feita a decisão se for decretada a nulidade da delação premiada. É o juiz que vai determinar o escopo dos efeitos dessa decisão, né? Eu acredito que boa parte, se for decretada a nulidade da delação premiada por quebra de condições, acredito que boa parte das provas sejam aproveitadas e algumas possam ser descartadas, principalmente no que tange à veracidade e validade das declarações do delator, né?
Isso aí, obrigado, William. Importante participação conosco aí, William, parceiro, já esteve aqui no programa também. Então, Diogo, conta pra gente um pouquinho, né, sobre essa questão do Youssef, que na verdade não é de agora, né? Então, situa um pouquinho para nós, aí, para os ouvintes, essa situação do Alberto Youssef.
Boa tarde, Diego. Boa tarde a todo mundo que ouve a gente aí. Vamos à luta. Estou aqui para explicar um pouquinho, porque né? É, parece, nunca, não acaba e não deve acabar mesmo a Lava Jato. Porque depois de tudo que aconteceu nesse país, agora que, por exemplo, lembrando, né, que sexta-feira passada, dia 17 de março, a Lava Jato completou 9 anos, né? Então, tem muita coisa ainda pra gente ver, muita coisa ficou oculta, foi uma avalanche de notícias, era uma prisão atrás da outra, muitas decisões, e sobretudo, o que se tornaram essas figuras que antes eram protagonistas da Operação Lava Jato, né? Nesse terceiro bloco do Vamos à Luta, a gente vai dedicar, a partir de agora, espaço para o trabalho dos deputados federais e senadores, dentre eles o Sérgio Moro, senador pelo Paraná, e o Deltan Dallagnol, que é um deputado federal pelo Paraná. Então, novamente, eles estão na jogada aí, mas, né, resgatando o seu passado, né? E que esse passado é indissociável do que eles são hoje, né? O capital político que eles acumularam, o sucesso nas urnas, é decorrente de toda a atuação que eles tiveram dentro da Lava Jato. E essa atuação, principalmente após a Vaza Jato, né, onde a gente viu ali o conluio entre os procuradores e o juiz, a perseguição de seus alvos, uma série de ilegalidades dentro do processo, dentro dos procedimentos, isso aí vai ser cobrado naturalmente, né? Então agora a gente vem novamente, né, a baila a figura de Alberto Youssef, que é o paciente zero da Operação Lava Jato, né? É o cara que estava lá no primeiro dia da Operação Lava Jato, no dia 17 de março de 2014. E o Alberto Youssef, ele vem lá do caso Banestado, né? E aí, o William se refere a isso no áudio, né? O Alberto Youssef, ele fez a delação com... A segunda delação ele fez com o Moro em 2014 sobre a Lava Jato. Mas em 2004 ele já tinha feito uma delação, né? Para o próprio Moro. Era sobre o caso Banestado. E... Pô, isso é muito estranho, né? Como é que você concede um benefício para uma pessoa, ela não cumpre com o acordo, e depois você concede outro benefício, ou mesmo de delação? É o que o pessoal fala, né? É o delator de estimação do Sérgio Moro, né? E aí, agora começa a aparecer essa questão aí. O Apio teve essa decisão, e que ali a gente já começa a ver que novamente o delator, o Alberto Youssef, não está cumprindo com os seus, né, com os seus compromissos, né? Que ele cita na decisão dele ali, que a Receita Federal já monitorou aí compra de aeronave e de helicóptero, né? Então, será que ele entregou, que o juiz pergunta da 13ª vara, né? Será que ele entregou todo o seu patrimônio? Será que ele não escondeu nada? Ali na decisão também tem outro ponto que chama muita atenção, que não menciona nenhuma conta offshore. Se não tem nenhuma conta offshore, como é que ele é doleiro? Né? São as perguntas que vão ficando no ar e que precisam ser respondidas, né? Como é que foi feito esse acordo de delação? Quais foram os termos, né? A coisa é muito obscura. E hoje a gente, né? Hoje, passado 9 anos, a gente precisa começar a discutir sobre isso, precisa saber como é que foi esse trabalho do Deltan e do Moro. A gente já sabe bastante sobre o trabalho dele, né? Que as decisões dele foram anuladas, então fica difícil acreditar nele, né? Nem a própria justiça está acreditando, né? Então, e o Dallagnol precisa passar por esse escrutínio também, o Ministério Público precisa passar por esse escrutínio. E agora tudo isso entra no jogo político, né? Tudo isso vai entrar nas argumentações dos debatedores, do deputado Dallagnol e do senador Sérgio Moro, para eles se explicarem, né? Afinal, o Congresso Nacional é um ótimo lugar para se falar, né? É um ótimo lugar para falar com o povo, afinal é a casa do povo, né? Então, eu acho que as expectativas são essas, né? O que vai acontecer, o que vai render dessa prisão preventiva, porque ela resgata esse personagem tão importante aí na história do Brasil. Né? E eu só queria... Diga, Diego.
Não, só aproveitando aí, eu tava olhando aqui quando você tava falando, mas a gente já tem uma nova notícia aqui também do G1, né? Com o título TRF4 considera a prisão de Youssef ilegal e manda soltar doleiro. Isso há 5 minutos. Decisão atendeu o pedido de habeas corpus da defesa e veio após o juiz da Lava Jato em Curitiba determinar segunda ordem de prisão contra o investigado em menos de 24 horas. Vou ler bem rapidinho. O desembargador Marcelo Malucelli, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, atendeu nesta terça-feira 21 pedido de habeas corpus da defesa de Alberto Youssef e determinou que o doleiro deixe a prisão. Então a gente já tem mais um desdobramento aqui. O magistrado considerou ilegal a decretação da prisão preventiva de ofício do investigado. Né?
Eu ia pedir para ler um... Você leu aí, já é um desenrolar do jurídico, né? Do caso, eu ia ler um desenrolar político aqui que eu, apesar da tua notícia, eu vou ter que ler porque é interessante. É uma publicação da Veja, também fazem 5 horas, né? Foi publicada hoje, ao meio-dia e 55, que tem a seguinte manchete: juiz da Lava Jato rebate crítica de Deltan sobre nova prisão de Youssef, né? O texto diz assim: juiz da Lava Jato em Curitiba, Eduardo Apio, determinou nessa segunda a prisão de Alberto Youssef, o doleiro que tornou-se delator de políticos a partir de 2014. A notícia provocou críticas de Deltan Dallagnol, o ex-chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, que investigou e prendeu o doleiro. Aspas para o Dallagnol: novo juiz da Lava Jato se diz garantista e imparcial, mas decretou prisão de Youssef de ofício, sem provocação do Ministério Público ou Polícia. Algo que garantistas condenam como indevido e, aliás, Moro nunca fez na Lava Jato, escreveu Deltan nas redes. Apio, ao ver a crítica do ex-procurador e hoje deputado, rebate a fala: não sabia que o condenado Alberto Youssef tinha um novo advogado de defesa, depois de tanto tempo solto nas ruas. Então, a gente vê o ciclo pegar fogo. Eu acho que o interessante é isso, essa tensão que vai gerar novos fatos que a gente precisa ficar sabendo. Acho que é isso que é o melhor que a gente tira de toda essa movimentação aí jurídica. É isso, que revolver a terra para ver se nasce alguma coisa nova aí, se nasce novos entendimentos a respeito da Lava Jato, porque uma coisa como essa não pode mais se repetir no nosso país, Diego.
Bacana. Eu acho que é isso, a gente também tem notícias que chegam a todo momento, então acaba mudando um pouquinho do nosso planejamento, mas é importante que fique essa última notícia aqui também, né? E a gente vai encerrando hoje, então agradeço ao Diogo que fez a participação aqui no terceiro bloco.
Valeu.
Agradeço todos aí os nossos, Arilton Chiorato, William e a Mariana Camargo também, além do Magal, que é nosso parceiro de sempre. Então por hoje é isso, gente, a gente vai trabalhando aí, nas próximas semanas a gente vai atualizando os assuntos aí de todas as instâncias estaduais, federais e aqui de Curitiba também. Então quem tiver pauta, quem tiver assunto, quem tiver de olho também aí nos vereadores, deputados, enfim, manda pra gente, a gente vai verificar e vamos falar aqui também, porque é importante que faça isso. Isso é um serviço de utilidade pública, né? E a gente precisa saber o que está acontecendo para poder cobrar também. Então é isso, meu nome é Diego Torres, junto com o Diogo da Silva na produção do programa e Felipe Magal, né? A gente se despede aqui, um grande abraço a todos e todas, e aí no decorrer a gente vai afinando e cada dia vai trazendo mais notícias para vocês. Fiquem bem e até
sexta-feira,
um abraço e boa tarde.
Você está no Vamos à Luta, política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.